Boa tarde, Elisângela. Deixa eu te falar. Você cobra quanto para fazer o pé e a unha do pé e a unha do joelho, o pé e a unha do braço, da unha, que eu quero fazer. E deixa eu te falar.
Deixa falar, deixa falar.
Deixa eu te falar, o pé e a unha do joelho foi foda, aí me pegou aquela hora ali, o pé e a unha do joelho.
Como, né? Eu fiquei muito perdido, porque pé e unha, parece que unha é mão e pé é pé, sabe? Pé não tem unha.
E é verdade, a
Eu não
unha do
entendi muito
pé
bem.
e a unha da mão, é isso que ela tava querendo perguntar. Quanto é?
Isso.
Isso, aí ficou pé e unha. Rapaz, eu não tinha percebido que isso estava errado, eu tinha entendido já a mensagem. Eu acho que eu tenho algum problema de dislexia, alguma coisa não diagnosticada.
Você
Porque eu também falo
codificou.
igual essa mulher aí. Eu falo igual ela.
Esse é o código da 20.
É, eu falo assim, você fala e a pessoa se entender, entendeu? Entendeu?
Porra, isso é perfeito.
É, por isso que todo.
Mas a gente tá meio perdido, né?
Tá perdido, estamos aqui retomando o This is Brasil.
Não lembro quando foi o último episódio.
Rapaz, foi a derrota do Brasil, de
Ah,
4x1.
sim.
De 4x1, não. A derrota que teve aí, né? Enfim, eu não
Foi de
lembro nem
quatro
qual foi.
minutos. De
De
quatro
4
minutos, isso.
minutos, é aquela maluquice. É, mas estamos de volta hoje. Não é a maior dona ainda,
Não,
amigo.
não, não.
Não é.
Segura essa
Porque a gente
audiência aí.
ia. Agora a gente fica enganando várias vezes o ouvinte. Mas, ó, estamos confusos. Não é maior dono, mas é um programa foda. Assim, hoje
Foda.
tá foda. Hoje a gente caprichou aqui
Sim.
pra não ter reclamação, não ter mimimi. Ninguém vai invadir minha casa, cagar na minha cadeira e quebrar o vidro da janela, né, Nico? Não vai fazer isso.
Porra,
Não
pelo
vai.
amor de Deus.
Não vai, não vai ter
Segura
isso.
essa pedra aí, irmão.
Segura-se, não vai fretar ônibus pra vir aqui em casa, não. Nem na
Por favor.
casa de Nicolas. Casa
Não.
de Nicolas é pior que no Rio de Janeiro. É difícil, Rio de
Aqui
Janeiro.
é, irmão.
Agora sim, o que aconteceu em Brasília não aconteceria no Rio, porque no Rio a galera é educada. Ah! Né, não? Faltou
Pô,
essa
rapaz.
placa, o
Essa placa,
brasileiro.
ela é imortal, né, cara? Essa placa, ela realmente,
Porra.
pra sempre será lembrada.
Isso aí é. E o pior, sabe o que é, Nicolas? É que o Rio já foi capital. Então
Já.
seria mais legal ainda, mais engraçado
É
ainda.
verdade,
Se a
tem
gente vier
outro
pra
contexto, né?
Salvador, e Salvador já foi também. Então, tipo assim,
Já.
estamos aqui dizendo que foi um erro indo pra Brasília. Que se fosse aqui ou no Rio, não teria
Não
problema.
teria. Pô, com
Aqui a gente
certeza.
teria resolvido de outras formas,
É, teria sido
entendeu?
rápido.
Mas é isso mesmo.
Sem mais delongas, então, eu sou Nicolas Queiroz.
Eu sou Pedro Duarte.
E
E
esse
esse.
é
É
o
porque
This is
trocou a
Brasil.
ordem. É, porra. É o This is Brasil. Aê! Sempre começa
A gente
comigo.
vai
É
reaprender.
isso mesmo. Vamos lá. Então, já que trocou a ordem, eu vou falar. O This is Brasil é um podcast que veio aí pra salvar o Brasil de si mesmo.
Boa.
Desde 2020. Nicolas, ultrapassando 2 milhões e meio de downloads.
Caramba, rapaz.
Imagine se a gente postasse com frequência. Essa é a mensagem que a gente mais recebe dos ouvintes. Tipo assim, não
Boa.
tá em primeiro porque você só posta duas vezes por ano. Mentira, que a gente posta mais. Não é só duas vezes.
Posta, pô.
Mas
É
é.
quatro.
Estamos aqui tentando salvar. tentando salvar o Brasil de si mesmo, né? Por meio de áudio de WhatsApp. E agora vem também vídeo do Instagram, do TikTok. Até Kawaii a gente tá aceitando aí que o
Tá
pessoal
aceitando,
tá
né?
expandindo. Tá expandindo.
Só tem que
E
cortar o finalzinho,
estamos
né? Que
aqui.
vem aquela mensagem. Uai, sua novela.
Resgatando. Um pouco da brasilidade, né, Nicolas? Porque esses áudios, isso que a gente traz é um pouco do Brasil real, o Brasil fora do Twitter, da chatice ali que às vezes não representa o povo de maneira geral, o povo brasileiro.
Um
Então
povo
a gente pega o áudio.
riquíssimo, um povo
É
riquíssimo, com
isso.
muitas nuances, com muitas
Exato.
versatilidades, né?
Isso,
Mas
isso.
que às vezes, Pedro, falta um pouco de eloquência.
Ah, é, falta.
É quando eu vi a sua confusão, eu peguei esse bicho, que é isso, mulher? Ela pegou, foi e disse. É, Yasmin. Eu digo, Yasmin, que é isso, mulher? Ela pegou e disse, mulher, a bicha. Eu peguei, ô bicha, quem foi isso, mulher? Ela disse, olha, não se meta, que.
Caraca!
É isso mesmo. Rapaz, hoje tá só confusão. Os áudios de início é pra poder deixar o povo nervoso.
Tu entendeu a confusão? Eu não entendi nada.
Primeiro, a qualidade desse áudio aí, né? De captação, que
É
foi
verdade,
quase um
foi.
microfone. É realmente maravilhoso. Eu não entendi nada. O que importa é
Sei que
que.
tem Yasmin, tem uma briga, não se meta.
A bicha mulher que não sei o que, eu disse o que, eu quero. Isso aí é muito bom. Contar
Muito
uma
bom.
história dessa aí é
A
muito bom.
pessoa tá no calor da emoção ainda.
A pessoa, quando vai ficando mais idosa, e eu digo isso por mim já, porque eu. Não, eu não tô falando nem que eu tô idoso, mas eu digo que eu tô ficando assim. Você já reparou que fica muito mais prolixa nos detalhes das histórias?
Fica.
Porque ela quer contar uma história que tem um detalhe específico que não importa pra história, mas ela quer lembrar e quer dizer a você. Porque parece que ela tá desafiando a si mesma. Entendeu, Nicolas?
Caramba, então, tipo, assim, é um desafio pessoal.
Eu tava viajando, rapaz, eu peguei um voo. Que companhia aérea foi? Pô, que voo foi? Aí você quer saber o resto da história, a pessoa tá aqui, será que foi Gol?
Será que foi? Aí fica assim, pô, tá na ponta da língua, sabe?
É porque o Latam, agora é Latam, né? Não é mais Tam. Aí fica, né? Aí você fica, pai, porra, continua. Sabe como é? Não é assim?
Exatamente.
Eu me sinto assim hoje em dia, que eu fico lembrando umas coisas que não tem necessidade de lembrar.
Mas a gente tá um pouco idoso, hein? Vou te falar, a gente tá um pouco idoso mesmo. Ah. Tu fez esse desafio do Instagram, Pedro? Dos 10 anos?
Não, eu não faço, não. Eu tenho paciência nenhuma. Rapaz, eu apago todo ano, eu apago tudo meu, se não
eu
lembra,
fiz
não.
E foi uma vergonha, cara. Porque a galera mandava mensagem pra mim, assim, desse nível. A boemia cobra seu preço.
Porra, não, manda se fuder. Que galera chata da porra. Aí se lembra, a pessoa feia pra porra em casa, toda acabada, mandando mensagem, a boemia, com um avatar de anime. Bota sua cara, não tem coragem nem de botar a cara. Não, mas não é não. Fui falar de mim, tem muita gente que manda essas mensagens também, Nico. Teve um cara que mandou uma vez assim, você devia fazer um clareamento dos dentes, né?
Caraca.
Paga então, vai se fuder, vai clarear seu dente. A foto dele é uma foto qualquer. Eu outro dia mandei um cara se fuder no Instagram também. O cara vai me explicar um negócio que eu tô. Essas opiniões não solicitadas não dá. Eu não tenho paciência. Ah, mas porque você é influencer. Eu não sou influencer. Eu não ganho dinheiro com isso, não. Tem seguidor? Tem, mas não quer dizer que eu sou. Tá entendendo, Nico?
É.
Quando eu. É, né? Influencer, eu acho pejorativo. Entendeu? Olha, vamos começar o programa.
Só não vai defender o Creator, então, hein?
Mas eu prefiro não opinar, entendeu? Tem podcast que eu participo aí que eu pergunto se vai ter influencer antes. Porque se tiver, eu não participo, não. Pô, influencer chato demais, galera caramba, maluca cara, da porra.
Aí, Nicolas... Nicolas e o que mesmo?
Aí complica.
Já começou assim?
E o parceiro dele quem é? Nicolas e...
Tem escrito desgraça no negócio?
Aí rapaziada, só pra dizer que eu vou começar a bater o abacate aí pra vocês, mas é só pra mudar a vinheta, viu? Vocês vão pegando a minha parte aí do apoio e vai guardando, até ser possível pagar a pessoa pra fazer uma vinheta nova, viu? Porque essa do Neymar aí já bateu, já deu.
É, esse ouvinte, Pedro, mandou esse áudio em 2021.
Foi.
Muito antes da Copa. Muito antes.
Muito antes.
E ele tá dizendo que já deu.
Tá na hora de trocar a vinheta.
Tá na hora de trocar a vinheta. O que você acha?
Eu pergunto aqui, retorno essa pergunta hoje. E o Hexa? Cadê o Hexa? né? Tornozelo de paçoca tava aqui. No ano novo. Vamos nessa.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1. Alemanha.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Não vamos terminar não, você se acalme, se vista e você venha me buscar para me levar para merendar, porque eu tô com fome. E você não venha pra cá, pra casa, com essa sua cara de buceta, não. Que eu não quero mais discutir com você hoje, não.
Gostei? Não. O cara quer terminar. E aí, isso vai terminar, não. Ainda vem aqui me buscar.
Né?
E eu tô com fome, porra.
Gostei. Se vista, ou seja, se arrume direitinho, né? Porque a gente vai sair pra merendar.
É mesmo, cara. Se vista. Se vista, eu incluo o quê? Não ir de camisa de time.
Verdade.
Tá com essa moda agora, a reclamação de camisa de time. Camisa de time é um negócio caro, né, Nico?
Caro.
É tão...
Porra, irmão, eu ganhei uma do Vasco agora que eu quase rifei.
É isso, tem que deixar em casa em exposição.
É, botar um LED embaixo,
tipo
sabe?
Tipo vaso sanitário. Vaso sanitário tá caro também. Eu falei outro dia, né? Fiz uma piada disso, porra.
Se for suspenso, então é pior ainda.
Vaso suspenso eu não conhecia, não.
É aquele que fica na parede, seja... que ele, você consegue passar o rodinho embaixo pra limpar melhor.
Nossa, é muita frescura, não dá. Mas o que é vestido aí pra essa... Porque ela foi, né? Não, vai terminar não e não vem com essa cara de pá.
Não, acho que pelo menos uma calça jeans, uma camisa polo, lá. Né?
É.
Pelo menos isso.
Não precisa botar o look, né?
Não.
Mas também não dá pra ir de... Pô, de camisa
de
do...
De bermuda, sabe? Surfwear.
Porra, muito bom. Não, é muito bom. Uma vez
bermuda,
aconteceu isso
comigo.
Bermuda,
surfwear, camisa de time é foda, irmão.
Não, mas, pô, é bom demais, pô. É isso que mais aqui. A moda, ela tem que ser assim. Uma vez eu fui fazer um evento, Nicolas. E aí eu, por acaso, porque, sei lá, Deus mandou, eu levei uma camisa extra.
Aham. Uhum.
Porque aconteceu? Furou a minha camisa no evento.
Caralho.
E aí eu tive que usar. Só que a camisa era estampada de... Tipo de listra, entendeu?
Aham.
Uhum. E a minha bermuda era estampada xadrez. E o tênis era tipo vermelho com um negócio. Velho,
caralho,
eu fiquei trabalhando de mochila rosa. Pô, minha mochila salmão rosa.
Tu ficou igual o Didi Mocó, né, no Instagram, né?
Cara, agredindo a moda. Agredindo, trabalhando, andando e agredindo a moda com vontade mesmo, como dizem por aí. Mas melhor isso do que a camisa rasgada. Furou, eu encostei em algum lugar, ficou preso.
Uh-huh.
Foi numa Comic Con dessa de São Paulo, da CCXP, sabe? Eu lá, trabalhando, representando o meu emprego.
Poderia ser um cosplay, pô.
Cosplay de Didi?
É.
É verdade.
Bota um boné virado pra trás.
É. Mas eu tô mais pra Zacaria, mas enfim. Didi! O meu cabelo.
Cara, pior que vai ter uma parte do público que não vai fazer ideia dessa
não
referência.
Não vai entender nada, né?
Meu Deus do céu, caralho. Tá difícil,
mesmo.
Pedro. Tá difícil.
O namoro, do nada a gente foi pra isso aí, né? Não dá. Às vezes a pessoa quer terminar e a outra não quer. Quando um não quer, dois não briga. Mentira.
Exato.
Aí não termina.
Não, amor, tá calor demais, ó. Esse ventilador não tá pegando não, é?
Sei não. Você tá cego? Você tá escutando ventinho não?
Tô, mas não tá pegando nas minhas pernas não.
E é?
Tô sentindo vento não. Calor do nada, deixa que eu tô suando.
Tá demente, é? Tá demente?
Não tá calor não.
Eu não.
Pois tá doente, minha filha. Ó, me dá tua mão aí.
Ai, que lascado.
Olha o saco do Papai Noel.
Esse saco do teu Papai Noel tá muito é murcho. Tá muito é murcho, Pia.
Porque já levaram o presente.
Olha aqui o presente. Olha, olha. O presente. Uma, duas. Olha aí o seu presente. Você quer outro presente, seu pilantra? Quer outro presente? Quer?
Caraca. Rapaz, que amor, hein?
Na hora de bater, a pessoa chega e segura. Aí dá aquela força que tá vindo pra dar a segunda.
É o tenista, duas. É o tenista.
Rapaz, é verdade, tenista, Nico. Porra. Caramba, isso é do Instagram, velho. Eu acho que é um casal que faz esse material. Se alguém souber, arroba aí.
Por favor.
É, avisa pra gente.
Cara...
Pô, é bom demais isso aí. Tá muito engraçado esse...
É muito realista, narração, né? É, assim, pode até ser uma esquete, mas tá muito realista porque calor... Tá todo mundo enfrentando isso. E Pedro...
Você não tá vendo, não? O vento, você não tá vendo, mas adorei isso.
Caraca, você não tá vendo é foda. E outra. Eu já, na hora, entendi a situação, Pedro. O ventilador tá empoeirado. Tá com aquela crostazinha, sabe? Da rinite.
Não, é preciso. Lá vem você.
Porque quando fica assim, não venta direito, já reparou? Cara, não tem nada melhor, apesar do trabalho, de você limpar um ventilador, tirar aquela craca boa, que ele venta muito melhor, mas muito.
Não dá tanto trabalho assim não, pô. Você pode tirar o fundo e a frente, a depender do ventilador.
Depende do modelo. O meu, por exemplo, pra tirar o fundo, tem que desparafusar o ventilador. Aí é foda, sabe?
É, o meu também.
É chatinho.
É mais fácil limpar, né?
Eu vou te falar, eu uso a mangueirinha do chuveiro pra limpar, que ela tem uma pressão. Boto no box e pronto, cara.
O que eu acho impressionante desse programa é que esse negócio do ventilador, ele surgiu do nada. E a gente tá aqui dando as dicas. E por acaso, a gente tem o mesmo modelo de ventilador, pelo que eu entendi.
É aquele que é silencioso, mas que não é silencioso.
Silencioso, exato. Não, mas não é silencioso.
O meu já
agora
foi.
Agora você não pode botar. Se você botar no máximo, ele já dá uma derrubada.
Dá,
ele, quando ele
dá.
Chega na direita, ele faz...
O meu já nem gira
aí
mais.
Ele faz, ele... Ah, não. Aí você também maltratou o bicho. Mas, de qualquer maneira... Isso é muito realista mesmo, você falou aí, e não só pela poeira, mas pelo cara que faz esse tipo de piada escrota. Assim,
do saco do Papai Noel, né?
Ah, isso é bom demais, não, isso é bom demais, pô. É, ela tá murcha, ela sacaneia o cara porque já levaram o presente, é foda, né? Foi bom, e a risada de moleque, né, cara? Pô, muito bom.
Muito bom, cara, muito
isso
bom.
Isso aí... Eu acho que todo casal tem essa dinâmica. Tem uma hora que alguém sacaneia, né?
Não, eu tenho
tem
super.
Jeito.
Tenho super aqui em casa.
Ah, é bom demais.
Porra, é foda.
É isso mesmo.
Mas isso daí é o que nutre o relacionamento. Essa que é a verdade.
Porra. É, senão você termina numa sociedade. Parcelando, como é? Com dívida. Resolvendo quem vai fazer as tarefas.
Quem vai ficar com a guarda do poodle.
Pois é, que o poodle... O poodle, que não tem mais poodle novo no Brasil. A pessoa me contou isso, eu achei muito engraçado. Você chega na casa de uma pessoa, você não vê um poodle de 2 anos. Tem sempre 10 anos,
caramba, 15 anos. Tem que fazer um projeto Tamar de poodle, né?
É verdade, resgatar aí.
Permitir a procriação, né? Fazer um cercadinho.
Eu até esqueci o que eu ia falar aí sobre dívida.
Mas eu não esqueci, porque agora, Pedro, vem o momento do quadro do ouvinte.
Porra! Tudo trocado hoje no programa.
Oi, galera do This is Brasil.
Opa.
Queria aqui compartilhar com vocês um trava-línguas que eu e meu marido nós inventamos anos atrás.
Aí, ó, isso é relacionamento.
Basicamente, o que aconteceu aqui, é que meu marido tava com um projeto de um podcast e quando ele ia editar os áudios, ele via que ele tinha a língua muito presa e tal, e ele queria fazer uns exercícios. E aí, um dia, a gente tava brincando, meio que acabou inventando...
Opa!
Que é isso, Nicolas?
Um trava-língua aí que dura até hoje aqui. E é uma pérola que precisa ser compartilhada.
Pô, que tensão essa moça tá construindo.
Primeiramente, eu queria dizer que não é nada contra as pessoas que são envolvidas nesse áudio, meramente porque as palavras casam muito bem para fazer um trava-línguas, mas vamos lá.
Vamos.
O trava-língua é o seguinte. Eu já tô bem, né?
Tá nervosa.
É o seguinte. Ó. Dar uma chuchadinha na xoxota da Sasha e da Xuxa.
Que isso?
Agora, fala isso bem rápido e vê se não é um belo de um trava-língua.
Que é
dá
isso?
Uma chuchadinha na xoxota da Sasha e da Xuxa. Tchau, galera.
Eu não vou fazer isso.
Não vou também, não.
Não vou fazer.
Não.
O programa tem dois homens aqui, aí você fala, entendeu? Não.
Pois é, me comprometer com a rainha.
Não,
Pô, ainda por cima é com a mãe e a filha juntas, né? Que porra é essa, gente?
Eu fiquei sabendo aí que tem muito isso nesses sites aí.
Tem.
Fiquei sabendo,
também.
Me contaram aí. Que essas coisas, né? Que a galera.
Que toca
faz,
aquela música, né?
É um site que tem esse material.
Na, jogo da galera, né?
Tem isso?
Tem.
Não sei não, agora fiquei sabendo. Se liga aí, rapaz. Peraí. Vamos tentar fazer. Dá uma xuxadinha.
Na xoxota.
Xuxa. Da Sasha e da Xuxa? Já errei. Difícil aí, viu, velho?
Dá uma xuxadinha na xoxota da Sasha e da Xuxa. Ó.
Mas você é profissional, voz de veludo. Você é a única pessoa que tem compromisso aqui. Dá uma xuxadinha na xoxota da Sasha e da Xuxa. Da Sasha. Você sabe que na minha vida eu trabalhei contra a minha dicção, né? Eu piorei minha dicção.
Propositalmente.
Como protesto, exatamente, como forma de protesto. Porque eu trabalhava em rádio e eu falava, foda-se, vou ter o pior sotaque possível aqui e ninguém vai neutralizar nada.
Eu mandava mal. Eu mandava mal nessa aula também. Tinha aula de oratória de rádio, que eu formei radialista, né? Eu não era bom, não.
Não, eu trabalhava na rádio já, pô. Eu já tava... Já tava
profissional mesmo.
Eu já tava fazendo... meu chefe.
Mas assim,
adorava.
Pedro, a gente até esqueceu. O início do áudio deu um certo receio do que tava por vir, não deu?
Ela fez um disclaimer ali que eu pensei que ela ia xingar alguém, assim, seriamente.
Não, porque ela falou que o marido dela queria gravar podcast, percebeu que tinha língua presa e eles proporam fazer um exercício pra soltar essa língua aí. Foi uma coisa que me deu um...
Ah, você tá demais. Eu nem tinha pensado nisso, rapaz. É verdade.
Não é possível.
Você falou no brincando. Eu fiquei interessado pra saber qual era o trava-língua. Porque ela conseguiu ficar 50 segundos me enrolando e dizendo, eu vou falar, hein? E eu vou falar. E eu aqui, bora?
É mesmo? O seguinte.
Muito bom esse áudio aí.
Muito bom. Tragam mais.
Agora, esse trava-língua, assim, um pouco difícil da gente aqui ficar fazendo. Mas a gente já fez o suficiente.
Já.
Não tem problema. Aí tira do contexto, né? Tira do contexto. Não quero. Mas é curioso, né, que eles tenham criado isso aí. O meu medo só é o cara querer fazer podcast, que eu não digo pra ninguém. O meu maior medo é esse aí.
E aí, galera do Tesis Brasil. Pô, cara, contar pra vocês minha situação, cara. Eu, pô, sou fã de vocês pra caramba, né? Programa maneiro, a gente ri pra caramba. É perfeito pra passar aquela horinha ali do trem. Pelo menos no meu caso, né? Pego o trem todo dia, uma hora de trem. E aí fico ouvindo vocês, a viagem passa que eu nem vejo.
Tá vendo? Podia aí, ter todo dia o programa, né? Mas tadinho, aí eu cara. Sei que é complicado. Mas vou contar a história pra vocês.
Conta.
É, pô, eu sofro com algum problema intestinal, que eu já fui no médico várias vezes, deu tudo normal, mas eu sofro com alguma merda aí que me dá uma caganeira sinistra todo dia de manhã e é sempre quando eu tô indo trabalhar. Eu sempre dá merda. Já aconteceu muita merda, já passei por muita coisa por causa disso. Então eu tô sempre na tensão, né? Mas aí ouvindo o programa de vocês, eu dou uma relaxada e tal. E pô, um dia desses, eu tava ouvindo o programa, me divertindo lá, rindo pra caramba. E cara, começou a dar aquele revertério, aquele negócio na barriga. Cara,
não é possível.
E eu fiquei tentando me controlar, tentando focar no programa. Mas aí, cara, pô, soltaram uma parada. Eu não lembro o que foi, mandaram um áudio. Eu não lembro direito agora, porque aconteceu já tem um tempinho. Eu lembrei agora. Aí vocês soltaram um áudio lá, eu comecei a rir pra caramba no trem e não consegui me segurar, maluco. Deu merda, literalmente.
Meu Deus.
Cara, vocês são foda. Depois eu fiquei xingando vocês pra caramba. Mas foi xingando no amor, porque foi só amor, de momento. Vocês são foda.
Rapaz, olha, eu ri demais durante o áudio, não sei nem se eu tenho mais o que comentar. Pô, caganeira sinistra é muito bom, velho.
Eu
tem
gosto,
que ser
cara.
Do jeito carioca,
o carioca, você, o sinistro realmente é uma gíria, né? Que ela dá um superlativo, não, um hiperlativo, sabe? Em qualquer adjetivo que você coloque, né? Qualquer substantivo.
Pô, caganeira sinistra. Deu uma puxada, né, velho? Rapaz. Pô, mas aí o cara tá comendo alguma merda antes de dormir, porra. Alguma coisa assim.
Ou não, você pode tomar dia... todinho. Pode ser intolerância à lactose.
O cara toma
tá
alguma...
tomando todinho quando acorda.
É, mas não necessariamente todinho, é leite. Qualquer leite.
É, né? É, claro.
O cara vai tomar o Toddy. Podia ser café com leite, às vezes a pessoa...
Podia ser Chocomil.
Chocomil, um quick?
Um quick.
Quick de não, morango? Nem existe, existe aí.
É nesse quick.
O programa tá só idoso, que é Didi, quick, um monte de coisa. Mas o quick de morango era bom porque
era bom.
Destacava da concorrência. Só ele tinha um quick. Você tinha só. Nescau, Toddy e o quick de morango, que era um coelho que... Nesquik, aí virou Nescau. Assim,
é porque a Nestlé comprou, acho, né? Deve ter sido, né?
Rapaz, que história, viu? Que porra, história
mas que voz sofrido, né? Eu acho que ele...
Desde o início, desde o primeiro, né? Do...
Uma voz trêmula, né?
Muito bom, cara. O que é isso? Não
é tem porque condições. Ele construiu pra gente também sentir um pouco de pena dele, né? Eu fiquei com pena ao longo do áudio. Falei, porra, o cara pega trem... O cara que pega trem todo dia, você já tem que ter pena dele.
É, velho.
No Rio de Janeiro, porra. Foda, irmão.
É foda mesmo. É, se fosse em Londres, né, velho?
Imagina, até... os caras ali apostando marmita ali do lado dele na sueca e eles cagando do lado.
É, essas suas histórias aí, eu comecei a acreditar porque eu vi um cara fazendo uma massagem nos pés de uma mulher no treino do Rio de Janeiro.
Eu vi isso também.
Eu vi. Você viu? Rapaz, não é possível. O cara tem uma maca, pô. O cara abre assim no final e faz uma massagem
rapaz,
no pé da mulher, velho.
Isso daí, não tem Shark Tank que... que empreenda, tá ligado?
Não tem. É um empreendimento maravilhoso. Se você quiser contar a sua história...
Limpa ou suja.
É, conte aí sua história. Inclusive, que coragem, né? O cara compartilhar isso aí. O anonimato, ele possibilita isso também.
Possibilita.
É, você mande um áudio pra gente, pô. No 71 9700 3368. Lembrando aí que não tem dois noves, né? Um nove só na frente.
Sempre.
E sua história tem até 2 minutos. E... né? Seu áudio, você grava direto e manda aqui pra gente. E você pode mandar qualquer outra coisa, qualquer outro link, qualquer áudio que você receber que é muito encaminhado, sabe? Que você acha que é engraçado, que vale pra entrar aqui no programa. E aí, qualquer tamanho, qualquer coisa, você manda pra gente, que a gente escolhe aqui.
E faz essa triagem, né? Porque é uma triagem...
Triagem.
Considerável. É um filtro. E claro,
rapaz,
tem que também falar, Pedro, pra galera seguir aí nas redes, né?
É, velho.
Acessar lá o desisbrasil.com.br, que vai ter link da porra toda. Não vou ficar falando cada arroba, não.
Isso. Eu lembrei aqui do início do programa, que a galera mandava umas atrocidades pra gente. Era mensagem... Apaga a mensagem.
É.
Mandava uns animais, umas coisas assim. Deixa eu falar. Manha de coisa boa, velho. É muito bom. É muito bom trabalhar aqui.
Muito.
Nesse programa. Estamos de volta.
Porra, graças a Deus.
Olá, Pedro Nicolas. Parece um nome composto, né? Parece nome de dupla sertaneja, talvez.
Que isso, Pedro?
É, eu sou o Igor. Eu escuto já tem algum tempo. E... eu sempre quis ter meu áudio escutado no programa, só que eu não gosto de escutar a minha própria voz. Ou seja, é um paradoxo, cara. Meu Deus do céu. Queria só parabenizar aí pelo trampo do Nicolas. E queria saber se...
Ah, de nada.
Algum dia vai ter algum convidado, tipo a Jéssica, que você já trampou e também é podcast e tal. Um abraço e tô escutando o Tim Maia. Um abraço.
Você...
Oh, shit!
É algo assim...
É isso? Rapaz...
Que construção, hein?
Não, ele foi construindo, ele esperou subir, meu amor, aí ele meteu e aí...
Tu imagina né, quantas gente... vezes ele regravou até chegar no timing?
Pode pra você, meu amigo, não falou aí meu nome aí, não. Falou só Nicolas, ele gosta do trabalho de Nicolas, que Nicolas vai ter convidado a de Nicolas. Quando é que
caraca,
vai ter Nicolas?
Caraca, rapaz, é, agora só depois de Big Brother, né, pelo amor de Deus.
Não, então, a gente tá preparando uma surpresa aí pro próximo programa.
É verdade,
programa.
Cara. O maior
do ano, se Deus quiser.
Pô, aí, tá esse aí, spoiler você? Aí, ó, foi bom, foi bom.
Mas esse áudio do ouvinte foi diferenciado, pô, com trilha sonora.
Gostei,
já teve áudio
gostei.
Aqui com futebol rolando no fundo, já teve vários áudios.
E eu vi uma trilha diferenciada, assim, brasileiríssima, Tim Maia, pô.
É.
Inclusive, Pedro, faço aqui o um apelo pra gente trazer Tim Maia no Chupa Meu Braço, hein, nessa temporada aí.
Rapaz.
Ideia tá precisando.
Puta que pariu, velho. Você falou e o cara morreu, né? Aí tá morto. E aí você falou, inclusive, vai trazer Tim Maia, pensei que ia trazer pro programa. Tá dizendo? Falei, Nico, você vai falar uma merda desse tamanho, mas enfim.
Mas, pô, é bom pra caralho.
Mas vamos trazer, até porque Tim Maia é inigualável.
Assim, inigualável,
né?
Cara.
Tipo, é uma parada que não tem como a gente não falar.
Porra, entendeu? Eu sou muito fã,
vai
cara, muito
uma
fã.
Hora que
me
a gente
tocou.
Vai falar.
Me tocou esse áudio.
Mas adorei a construção, muito bom. Um áudio com trilha sonora, com tudo isso.
Com
e eu acho
reflexão.
Que ele fez isso também porque ele esconde a voz dele, né? Meio que
boa,
no áudio.
Eu não tinha pensado nesse ponto, não. É verdade, que ele falou, né, que não tá gosta vendo? De ouvir a própria voz, sei que, uma coisa meio modesta, né, uma coisa assim meio...
Aí depois ele falou, obrigado, um abraço. E é isso mesmo.
Cara, esses ouvintes são foda, irmão.
É, Nicolas, a voz de anjo. O novo Hobbs, o novo Hobbs. Hoje a gente tá resgatando o... Ó, raiz,
caralho,
mano.
Puta que pariu, eu já fui no show dele, sabia?
Mentira.
Sério.
Foi mesmo?
Em Campo Grande.
O anjo. Caramba.
Zona Oeste do Rio. Caraca, cara,
bicho.
Porra, bom demais, cara.
Fala pra você, era, o mundo era mais simples, né?
Era.
Você ter Robson Anjo tomando conta do país, uma coisa que era, assim, totalmente aleatório, sabe? É, do Raul Gil, né? Ele saiu do Raul Gil.
Raul Gil, exatamente.
Que fazia aqueles pinamonhangaba... Ai, eu sou péssimo em qualquer palavra, tá vendo?
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, a Xaxa, a Xuxa, a Xoxota e Pindamonhangaba. É, Xuxi. E aí tem um cara que era o Robson Anjo, velho. E pronto.
Tinha. Na época era uma disputa, inclusive, que tinha o André Leono, que era lá de Campo Grande, dessa área ali da Zona Oeste do Rio, e tinha o Robson Anjo, né? E os dois estavam na disputa. Eu não lembro, que eu acho que o Robson que venceu, né? Acho que foi ele que foi o campeão daquela temporada ali do Raul Gil.
Ah, pá,
mas
eu
quem
não
quiser,
sei, mas...
procure André Leono, Careless Whisper no YouTube. Que é algo assim, ó.
Mas Robson Anjo, ele ganhou também no visual, cara. Porque, pô, Robson Anjo, ele tinha toda aquela pegada. Ele tinha o cabelo dos cachinhos de anjo ali.
É, uma coisa meio Alexandre na
ele
viagem.
Ele era um pagodeiro, né? Alexandre na viagem, com um pagodeiro dos anos 90, só que com essa parada do anjo, né? De olho azul, de não sei o quê. É inacreditável, é um fenômeno da TV brasileira. É a Juliette dos anos 90 aí.
Porra, era bom
não
demais.
Se...
Aqueles CDs
com
o céu.
É na virada.
Tu lembra daqueles CDs que era tipo ele assim sorrindo com o céu azul atrás, sabe? Contrastando com o cabelo louro.
Esse aí é o clássico, pô. Então, esse aí é o clássico. Mas tem vários outros e é sempre a mesma cara.
Sempre, sempre.
É, até agora que ele mudou. Agora ele agora você entra no Instagram.
Eu não quero
agora,
saber ele como
mudou.
Ele tá hoje não, Pedro. Tenho medo. Vai que ele tava aí nesses Boa. Protestos aí, né?
Não, eu entrei aqui, tá? Eu não sei. É, vamos seguir em frente aí.
É, por favor.
Caramba, que maravilhoso. Que lembrança, viu?
Olha, é o seguinte, eu queria expressar aqui minha indignação, entendeu? Porque no final do episódio 42, o último episódio, foi dito que o grande ícone, o Cabo Mota, é cearense. Olha, o Piauí já é um estado extremamente oprimido, entendeu? A gente é o único estado do Nordeste que a capital fica no meio do sertão. Entendeu? Já começa por aí. O nosso litoral é o menor do país, minha gente. O litoral daqui, se tu pegar um táxi de uma ponta a outra, não dá R$20. Se for mototáxi, dá 10. E aí, quando aparece um ícone, um sábio, ele é creditado como Ceará. Ceará já tem coisa demais, minha gente. Já roubou até parte do cidade do Piauí.
É verdade.
Entendeu? E quando aparece um cara, um sábio, ele é creditado como cearense, não pode. Aí você diz, ah, mas tem o Whindersson. Minha gente, nem só de Whindersson vive um homem. É isso, eu espero que no próximo programa tenha uma errata, entendeu?
Isso.
Grande Cabo Moto, Titã, é piauiense, entendeu? Quem quiser cair, que se deite.
Que isso?
Falando aqui, é o Victor de União Piauí. Valeu.
Mas aí, Nicolas, é mais um momento de apagação do Piauí, porque ele deu esse grito aí no meio.
Que a vai cearense.
Como vai cearense? É, ele fez alguma coisa aí que.
Só ele falta ele mandar mais um áudio reclamando, dizendo que a vai surgiu no Piauí também.
É isso, ele pediu uma errata no programa 43, né? Estamos aqui agora no 82, comentando o áudio dele.
Porque... Caraca, foi às no meio gente... da existência desse Brasil.
É. Não, ele pediu falar. Eu e Nicolas, a gente tentou muito relembrar aqui do que ele estava falando.
Eu não faço ideia quem seja esse Cabo Mota, cara. A gente pesquisou, agora, né, pra poder isso. trazer aqui alguma coisa. E descobrimos que o Cabo foi promovido. Virou Sargento Mota.
Virou Sargento, cara. E aí, se você diz que é sábio, que não é, aí fica aí nos anais, né, da memória do Desis Brasil, porque a gente não revisitou o 42. É, mas tá aí a errata, pô. Só demorou 2 anos, mas tá aí. É Cabo Mota hoje, Sargento Mota, é do Piauí, não do Ceará. E essa vai aí que ele falou que é a vai cearense, que a gente conhece como vara cearense,
é
do Piauí também. Vai ver uma, né, uma parada...
Não sabemos.
Que não tem
não,
os limites
não sabemos. Mas, Pedro, eu vou te falar que, assim, esse áudio deixa uma mensagem pro nosso ouvinte. Cara, não desista dos seus
não
sonhos.
Não desista.
É, acredito, tu mandou um áudio lá atrás, ele pode surgir ainda. Só levou 20 episódios pra esse áudio surgir.
Rapaz, 20 não, pô, 40, pô.
Ah, é?
Caramba, metade.
Caraca.
E 40 episódios equivale a 6 anos aqui no Diz Brasil, então...
Puta merda.
Mas foi muito bom porque o áudio é revoltado de um jeito que é tipo, dá um tapa na mesa no início, né?
É uma coisa meio Alborguete, né? Vamos fazer coisa de antigamente? Vamos trazer.
É.
Alborguete. Isso daí é uma estética Alborguete.
Mas Alborguete não é do Rio, não?
Não, não sei. Na verdade, não sei de onde Alborguete é, não. Acho que ele é do Paraná, cara.
Então, porque toda cidade tem um cara que dá um tapa na mesa. Aqui no Brasil. No Brasil, aqui em Salvador é Varela.
Ele é interior de São Paulo, Andradina. Acabei de fazer a pesquisa aqui.
É, então. Mas toda cidade tem o seu tapa na mesa e
não, revolta. Virou uma escola, né? Virou uma escola isso.
E aí vira candidato a vereador, deputado, alguma coisa depois, você já
com
reparou?
Com certeza.
É impressionante isso.
Ah, rapaz. É isso mesmo. Isso a gente não pode resgatar, não.
Tá aí, querido ouvinte. Tá aí, querido ouvinte aí, com direito a vaia piauense. Tomamos na cara, né? É isso mesmo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Por gentileza, eu gostaria de falar com a Samara...
Então é 2, senhora, que tá querendo falar com ela. Ela
fugiu,
ela deixou o telefone em casa. Eu acho que ela fugiu até com outro.
Caraca.
Aquela praga.
Ela não é mais titular dessa linha, então?
Não, ela deixou o telefone em casa e tá desde ontem na puta. Até agora não chegou, deve estar com outro, essa praga. Eu sou marido dela.
Tá ok, então. Obrigada. Boa tarde.
Jogaram o Wi-Fi ainda ali no fundo. É, desde ontem na putaria. Eu não... Hoje o programa tá assim, né? Coisa velha e os relacionamentos aí acabando.
Exatamente.
Que não é pra acabar. Ficou um negócio meio de amor aí.
Caraca,
né? O
velho.
Amor está no ar, mas que... É o verão, né, Nicolas? Diz que o verão é a estação do ano, cientificamente, que o pessoal fica mais na...
Oriçado,
na
né?
Na bagaceira mesmo.
É.
Ficou oriçado. É, então.
Eu vi uma matéria, inclusive, falando disso, que desses aplicativos, Tinder, Bumble, Grindr, né? Que eles têm um cálculo, sabe, de tipo 300, não sei quantos por cento, sabe? Em relação a alguns outros períodos do ano. De acesso na plataforma, sabe? Galera que entra nesse período, fica ali até o carnaval, passou, desliga. Exclui o app, entendeu?
Entendi, é. Tem, todo verão é isso aí mesmo. É. Samara se picou.
Se picou,
largou,
se picou.
O telefone pra trás. Vamos ver o que,
largou,
que deu no final.
Que é
aí
pra não contas. Produzir provas contra si, né? Ainda por cima, deixar o telemarketing a cargo do maridão. Não,
e a moça do telemarketing dá uma risada no final, assim, que é uma coisa meio...
Ganhou o dia, né?
É isso que eu ia falar, porque as pessoas dão várias desculpas pra telemarketing, não é verdade?
É verdade.
Agora, e não sei o que, não sei o que.
Pô, teve uma clássica aqui do estelionatário, lembra? Que o cara fala que mudou de nome, que ele é estelionatário.
Pô, maravilhoso. É isso. Quando é criativo, é divertido. É interessante. Essa aí foi...
É.
Essa parece real pelo sofrimento que ele faz, assim. Só seria muito bom ator, entendeu?
Muito bom, muito bom.
Ah, Samara. Samara é um nome incrível. Samara lembra de filme de terror. Não tem um...
Tem, o Grito.
Um personagem?
Não, o Grito não, é o Chamado. O Chamado.
O Chamado, é o... Vem do Poço, né?
Isso.
Sai pela televisão.
7 dias.
Eu não consigo... Eu não gosto mais desse negócio de terror, não. Não faz sentido nenhum alguém sair pela televisão. Não, pela falta de sentido, eu já acho ruim, entendeu? Eu não consigo mergulhar
você
na fantasia
do terror. Você tinha que ver o VHS dela, né? Não tinha uma fita VHS que a galera assistia aí.
Pois é, tá entendendo? Se você me considerar que eu gosto de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis e tal, que você tem que entrar mesmo ali pra entender a viagem toda de elfos e bababá, por que que eu não consigo abraçar uma pessoa sair da televisão? Parece mais simples do que existir um elfo de 10 mil anos, entendeu?
Entendi.
Eu não sei.
É um talvez seletivo. Você gosta da distância da realidade.
Eu não entendo.
A realidade de Seus Anéis é muito mais distante.
Você gosta de filme de terror, não gosta?
Eu adoro. Você já produz, dirigi vários, produz.
Então, eu não entendo como alguém gosta de filme de terror. Eu não entendo qual é o apelo. Não, é sério. Eu vejo um trailer de um filme de terror e penso assim, não vou ver isso nunca na minha vida. Entendeu? Por que eu vou ligar aqui agora um stream e eu vou sair da minha casa pro cinema pra ficar passando mal?
Porra!
Eu ia morrer.
É outro nível, realmente. Mas é uma adrenalinazinha controlada, pô. É gostoso. É uma sensação diferente.
Não! Você viu Hereditário aí?
Não vi. Não vi, acredita?
Então, Hereditário é o filme de terror que todo mundo fala pra mim, eu não vou ver nunca. Todo mundo fala. Até pessoas de várias coisas já me falaram e retomaram esse assunto recentemente aqui. Tá parecendo aqueles velhos que dá o... Não, mas não foi agora. Foi ridículo isso. Ridículo isso. Não, realmente foi ridículo. Voltando ao que interessa. Porra, esqueci, tá vendo? Que merda.
Caralho, você profetizou.
Caralho, que porra isso.
No início
velho.
Do programa, tu profetizou, cara. Tu profetizou que seria assim.
Ah, sim. Pessoas que são meio profissionais de filme de terror, que assistem todos, que sabe como é, que se empolga mesmo assim. E diz que Hereditário, mesmo pra essa galera que tá acostumada, pega forte, entendeu?
Olha aí.
E aí eu fico assim, porra, meu irmão, é um nível... Eu realmente não tenho condição.
Eu realmente não sei tanto porque eu gosto, mas desde criança sempre gostei, cara. Sempre gostei. Fui criado vendo filme assim.
Não precisa achar explicação, né? A arte tem dessas coisas.
É, a arte tem, pô.
É isso mesmo.
Sério, não aguento mais ver, que ódio. Tudo que eu faço dá merda, eu não sei mais o que eu faço.
Caralho, cara, que... Meu Deus, Pedro.
Isso aí eu já não... Isso aí é... Não sei. Eu pensei assim, será que é um relacionamento? E aí a... Não é, porque aí parece que é uma amiga falando ou alguma coisa assim, entendeu?
É um...
E o cara respondeu dessa forma maravilhosa, eu não tô ouvindo porra nenhuma. O cara é o oposto dela, ela tá chorando em casa e ele tá em...
Tá quase um ASMR, né? Uma coisa assim, né?
Eu tô ouvindo porra nenhuma, tô na festa, eu nem sei o que dizer. Pô, porque realmente, né? Como é que a pessoa vai ficar à disposição assim?
É difícil, mas, cara.
Entendeu?
É difícil, então, mas ele fez questão de responder.
De que não pôde ouvir na hora, então...
Caraca, mas um contraste de emoções, né? Ela tá se debulhando em lágrimas ali.
Tudo
entra...
que eu faço dá merda, né?
É.
Nossa, sério.
Pô, e tá aí o cara pesado. Entra som de fé. Pá!
Isso é muito bom, velho. Aí como é que é o outro dia aí, né? Ou então no outro momento ela ia escrever, não tem problema não, você escuta depois, é uma coisa assim, né?
É.
E o cara ia se sentir mal depois, tipo, pô, tava lá, não pude ouvir. Mas não é culpa de ninguém, eu acho.
São momentos da vida.
Isso, entendeu? Cada um tava em um lugar, em um momento ali, não deu pra responder. Às vezes é isso mesmo. Que...
Acontece, pô.
O problema é que eu vim rindo até agora, que agora eu já tô cansado até. Eu agora ouvi isso aí, fiquei com pena dela e ao mesmo tempo...
Eu acho que a gente tem que pegar um pouco assim, pesar a mão na hora de construir esse programa, Pedro. Porque se a gente rir muito ali no início, no meio, chega no final, a mandíbula já tá dolorida.
Já tô esquecendo tudo que é pra falar.
Cara.
Já tá uma complicação de tamanho. Pra mim, por isso que eu sempre fui a favor de programa curto. Se você olhar lá o primeiro programa, tinha 12 minutos, 20 minutos. Nicolas fica botando programa de 50 minutos.
Isso porra. Porque o que é dito, né? Em tese teria que ser o contrário, né?
Mas é insuportável o programa grande. Eu chego agora, mas eu tô cansado, com dor nas costas já.
Não, então vamos entendeu? um áudiozinho pra fechar, então.
Bora, claro, vamos, que aí a gente tá com dívida. Inclusive, Nicolas, fala sobre dívida rapidinho, acho que vale a pena aqui, puxando do nada, mas pra falar. Fizemos a entrega da doação da galera.
Boa,
a gente fez
rapaz.
O podcast do Desist Brasil na Copa. Foi muito bacana. Tiramos ali tudo que foi combinado com vocês, né? 20% ia pra compra de comida, de alimentos pra alguma instituição de caridade. E a gente fez a entrega, postou o videozinho no Instagram. Confere lá depois pra você
Pô,
ver.
Ficou muito maneiro, cara.
Ficou pra a instituição lá, Irmã Benedita Camurugi.
Boa.
Que tem 60 anos, Nicolas, e cuida de crianças e adolescentes em situação vulnerável. A gente doou 330 quilos de alimento.
Cara, é muita coisa, hein?
E assim, a gente não só doou, não. Eu fui lá entregar, entendeu? Então, assim, não venha dizer que eu sou preguiçoso, que eu quero gravar um programa curto. Fomos lá entregar.
O contrassenso.
E o próximo vai ser no Rio, a gente vai ver.
Exatamente.
A gente combinou isso. Então,
não, a gente tá desenhando uma logística, né, Pedro? Porque também foi a primeira vez que a gente fez uma ação dessa, mas, pô, foi muito bacana. E eu gostei que teve ouvinte no Telegram lá falando que, assim, muito bacana que vocês fizeram. Uma pena que a seleção não ajudou.
É verdade, porque se a seleção tivesse ido mais longe, teria mais programa e mais dinheiro. Agora eu ia ter que arranjar um carro, porque meu carro ficou, velho. O fundo, a roda no chão, sabe como é que é? Baixou o carro todo, velho. Ficou, bichinho. O bicho sofreu, velho. Tá lá no vídeo, o vídeo ficou massa e...
Ficou massa.
Muito bom. A gente fez isso agora no início do ano e é uma maneira maravilhosa de começar o ano.
Com certeza, cara.
E vamos lá, vamos mudar, vamos fazer mais campanhas também com vocês, com produtos de limpeza, Nico. As pessoas precisam muito também.
Sim.
Porque é caro, tem a parte de higiene, entendeu?
Uhum.
Então a gente pode pensar em mais campanhas e em momentos aí específicos a gente vai divulgar com vocês.
Verdade,
acho que vai ser
verdade.
Bem bacana. O ano tá só começando. Foi muito bom, muito legal. Muito obrigado a todo mundo. Agradecendo aí. Eu posso falar uma besteira rapidinho, é agora eu que tô alongando o programa de novo. Mas eu vou falar, não, isso é legal. Porque teve uma pessoa, Nicolas, que esperou doar e aí aumentou o valor de contribuição depois, aquele de contribuição recorrente. Tipo assim, será que os caras vão doar mesmo? E aí eu pensei, pô, o cara desconfiou da gente.
Caraca, rapaz.
O amigo Matheus Buente, que a gente sempre cita aqui, ele fez assim. Mas é claro, o normal é que a galera pega o dinheiro e vai embora mesmo. Aí eu fiz, pô, é mesmo, velho. Pô, as pessoas não se dão trabalho de fazer uma contrapartida, de mostrar pra onde foi, essas coisas, entendeu?
Sim,
eu pensei,
sim.
É mesmo, o cara tá desconfiado.
O cara já tá vacinado, véio. Né? Essa que é real, ele tá vacinado. Mas, pô, não, deu tudo certo, a gente conseguiu cumprir
deu,
aí.
Deu, só tô contando como piada mesmo, porque a gente tá aqui há tantos anos, o pessoal já conhece.
E foi a primeira experiência, como já falamos, né? Pô, a gente gostou muito e vai voltar, com certeza. Então, fiquem atentos aí. Sigam as redes que já falamos antes, pra vocês ficarem por dentro.
Isso.
Entra lá no Telegram também pra fazer parte dessa conversa, trocar.
O grupo é mais onde a gente faz ali as enquetes, as brincadeirinhas, né? Pra decidir essas coisas. É lá. Vamos lá, Nico.
Último áudio
do programa, graças a Deus.
Vamos bater ponto.
É o último mesmo?
É o último.
Eu virei um palhaço agora.
Não.
Você gosta de comer pão?
Que isso?
Gosta?
Gosto.
Qual o seu pão favorito?
Mentira, não. Mentira.
Pão de leite.
Pão de quê?
De leite.
Que coincidência. É o que eu mais gosto também.
Tá falando sério?
Hã?
Tá falando sério?
Não, eu gosto de pão de sal, mas era...
Meu Deus. Meu Deus.
Era pra forçar um pouco de laço aqui.
Caraca.
Rapaz, a adolescência, a voz falhando, o papo, né? Que papo? Você gosta de pão? E eu vou falar aqui.
Ah.
A menina tá na dele já, cara.
Isso que eu ia falar,
tá
Pedro.
Aí? Porra, que cara, esse cara aí...
Não precisa de mais nada, irmão. Só
não
vai.
Não precisa mais nada. Aí, ali, aí é... O abraço.
Que risadinha gostosa, né? A risadinha do amor. Não. É a risadinha do amor,
é,
sabe?
É a risada do sem compromisso,
é
sem
isso.
Conta pra pagar.
Porra,
né?
Irmão, que saudade.
Sem hérnia, sem nada.
Boa, sem cálculo renal.
E sem o pé encheado por causa do sódio.
Sem.
Não tem nada, cara.
Sem.
Tudo é só simplesmente fazer uma pergunta dessa. Você gosta de pão? Eu pensei, Nicolas, que ele ia meter alguma coisa de duplo sentido, sabe?
Eu também,
quando
eu
ele
também.
Falou, você gosta de pão? Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Vem
aquela
lá,
ela fala pão de leite. Aí ele, pô,
aí eu pensei,
que pena,
Deus,
só tem um cacetinho, sei lá.
Alguma coisa assim, ele só tem vara, um cacetinho. Como fala. Mas não, o cara foi um gentleman.
Foi um gentleman.
Aí eu fiz, que coincidência.
Ela
meu
também tava esperando
também.
Isso, hein? Porque ela fica rindo assim, tipo, sabe? O que você tá querendo
não,
perguntando
acho que
isso?
Não. Eu acho que ela tá pensando assim, meu Deus, por que que eu quero ficar com esse idiota? É isso ela tá falando pra mim aí. Porque essa risada dela é constrangedora. Ela fica. E aí, foi o amor, né? Aí
é, bom demais, feliz. Cara.
Pô, fechamos de uma maneira boa. Depois de um programa cheio de desgraça, de pessoas.
É, cara, a gente querendo terminar e a outra não deixando porque quer merendar, né?
Isso. Aí terminamos com uma mensagem de amor.
No calor, lá no escuro, com o saco do Papai Noel.
Não, mas ali é um amor já consolidado.
Já,
ali já tem anos ali. Ali já é... Já foi. Ali já foi.
Já passou dessa fase do pão de leite, né? Já passou.
Já. Toda a brincadeira. Agora é... Já levaram um presente, como ele falou. Não tem nem mais um presente, mas já foi. Sinceramente.
Tirou o miolo do pão, né?
Tirou o miolo do pão. Olha, daqui a 15 a gente volta e a gente vem com melhores do ano. Melhores de 2022. Rapaz. Finalmente a gente vem, se tudo der certo, com... Deixa pra lá, né?
Formato inédito. Formato
toda
inédito.
Toda vez a gente promete e aí muda. Então aprendi a lição de que não vamos mais prometer nada. Porque se não prometer, não tem problema.
Não tem, não tem. Aí vira surpresa.
Isso é verdade. Isso ainda, pô, ainda tem essa que vira surpresa. Não cria o hype do marketing.
Mas tu
também...
sabe que a gente falando isso tudo já criamos, né? Indiretamente já foi criado o hype. É. Mas, rapaz, bom demais estar de volta, hein? Feliz. Sério mesmo, eu tô muito foi feliz bom. Aí com esse programa aí. 2023 tá aqui. É agora, é a isso. hora.
É agora.
E até e mais, aí... né?
E vamos pro jogo. Muita coisa boa esse ano aí.
Por favor.
Porra, dá tempo de Feliz Ano Novo ainda, pessoal?
Claro, sempre tá.
Tá, né? Até o limite é o dia 15. Tá saindo dia 15,
é, então... pô, 15 dias de limite acho que é bom, é aceitável.
É bom, é isso mesmo. Daqui a 15 dias a gente volta. Pronto, falou então, até mais.
Valeu.
Te amo, te quero, mesmo sabendo...